Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Às vezes é bom que nós façamos uma retrospectiva em relação à nossa fé, no que é, o que a gente quer, o que a gente acredita, quais são as nossas pretensões. Não é? O que a gente está fazendo? Temos consciência daquilo que a gente faz. Na verdade, o Deus desse século consegue cegar o entendimento, consegue deturpar, desvirtuar a verdadeira importância da igreja, do povo de Deus, do evangelho, né? Da vinda de Cristo. É interessante que a gente sempre esteja fazendo isso, renovando o nosso entendimento. Deus abra os nossos olhos. Deus chamou a atenção ali dos escribas e dos fariseus com relação ao cisco no olho, a trave no olho. É uma coisa que pode acontecer conosco. Pode acontecer conosco. Ele fala, tira primeiro a trave do seu olho, para depois você tirar o cisco do olho do outro. Então é importante que nós estejamos conscientemente vivendo, sabendo como é que a gente vive e agrada a Deus. Qual é a finalidade, a razão de ser, o motivo das coisas. Agora mesmo nós cantávamos aqui e a gente dizia, sou um sacrifício vivo. Na verdade, o que Deus espera que cada um seja, esse sacrifício, como ofertas vivas, né, como que se oferece a Deus. Para dar a vida para Deus, se oferece a Deus como sacrifício, para depois tê-la de volta. Amém? Em João capítulo 15, nós vamos começando a falar alguma coisa que Deus espera de nós. Eu sou a videira e meu pai o lavrador. Eu sou a videira verdadeira. João capítulo 15. toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Começando aí. Toda vara tem que produzir fruto. Todo mundo, Deus espera que todos nós, Ele possa colher os frutos. Que fruto que Deus espera de você? Presta atenção, você. Porque será que eu tenho produzido? Por isso que eu falei que de vez em quando é bom a gente parar, pensar e ver qual é a nossa situação. Se nós estamos sendo úteis ou não. Se realmente o Evangelho tem feito efeito na nossa vida. A árvore, o tronco da árvore, que é Deus, e se nós estivermos ligados a Deus, alguma coisa diferente vai acontecendo conosco. Se nós estivermos ligados a Deus, alguma coisa diferente vai acontecer com a gente. Nós vamos ver aqui algumas delas. E é fundamental que essas coisas aconteçam. Eu só vou perceber que eu estou sendo realmente útil se essas coisas estiverem acontecendo comigo. Amém? Lembra lá quando Jesus falou: fizeram isso com o lenho verde, o que não se fará com o lenho seco? Se fizeram isso comigo, se me perseguiram, se me odiaram, se falaram mal de mim, o que vai acontecer conosco? Né? Nós também. Aí parece que a gente não entende isso, concorda? Parece que nós não entendemos isso. Qualquer perseguição, qualquer coisa que nos aborrece, nós já achamos ruim. Como que nós vamos servir a Deus? Como que nós vamos estar ligados à árvore se nós não permitirmos que essas coisas aconteçam? Se eu não aceito a perseguição, sou sacrifício vivo, eu me entrego a Deus, Senhor, faça em mim a tua vontade. A vontade de Deus, muita gente pensa assim: não, Deus é amor, a vontade de Deus não é que eu passe por essas coisas, ou não, é a vontade de Deus ou não? Então, o que é que reclama? Não. Muitos pensam que não é a vontade de Deus. Então, produzir o fruto. Qual o fruto que ele espera de nós? Qual o fruto que ele espera de você? É que você seja um caboclo bom para sofrer. Que você seja um sofredor. Pai d'égua. Que você seja realmente um servo de Deus. Que não se irrita com nada. Que não se ofende com nada. Que não leva mal. por nada, que sofre o dano, que anda a segunda milha. Esse é o que ele espera de nós. Esse é o fruto que ele espera de você. Ou qual o fruto que você pensava que era? E é esse, são esses os frutos. Porque é o fruto da videira, é o fruto que a árvore produziu. É esse o fruto. Então, se você tem o tronco e tem os galhos, né? Tem o tronco e tem os galhos. Aí, toda a árvore, esse tronco, ele só não tem como ele produzir outra coisa. Não tem como esse tronco aqui produzir outra coisa. Então, se alguém estiver ligado a esse tronco, seja em qual galho for, seja em qualquer situação, ele vai produzir o fruto do tronco. É daqui que vem. O que essa árvore produz? Né? O que ela produz? Aí nós somos arrancados, dessa árvore aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu sou arrancado daqui e enxertado dessa outra aqui. Aqui eu produzi um fruto. Aqui eu vou produzir outro fruto. Vai demorar um pouco. Vai demorar um pouco. Você quando enxerta, você quando amarra-me, né, Wendel? Você quando amarra, lá enxerta, demora um pouco. Aquele que você enxertou, ele vai, de repente, morrer. Ele vai morrer, mas o outro já está dando a vida para ele. A nova árvore a qual ele foi enxertado. Qual é o fruto da árvore? Vamos dizer, o fruto do tronco. Qual foi o fruto que Jesus produziu? A pessoa de Cristo. É a pessoa que ele espera de você. Amém? A pessoa que ele espera de mim é que eu seja assim como ele. E não é brincadeira não, gente. É um negócio que funciona mesmo. É um negócio que funciona mesmo. O homem velho vai morrendo e o novo homem vai sendo formado. O velho homem vai morrendo, o novo homem vai sendo formado dentro de nós. Então, ele espera de mim é que eu tenha a mesma natureza dele. Ao longo do caminho, nós vamos deixando a velha natureza e adquirindo a nova. Então, no começo da reunião, eu disse para você o seguinte: vamos parar, vamos pensar. Você tem visto essa evolução na sua vida? Você tem visto essa mudança na sua vida? Você tem percebido alguma coisa diferente? Amém? Tem percebido? Tem muitos sinais que nós podemos observar, né? Muitos sinais que a gente pode observar. Fizeram isso com ele, vão fazer comigo também. Eu tenho que ficar atento ao que vai acontecer comigo. alguns detalhes importantes, tais como os seus inimigos serão da sua própria casa. O profeta não tem honra na sua casa. Normalmente a gente quer ser reconhecido em casa. A gente quer ser reconhecido em casa. Vamos dizer, a gente quer que a família nos acompanhe. A gente quer que a família também, até mesmo os de fora, julga muito isso. Acha que como o pai, também vão ser os filhos. Naturalmente, espiritualmente, não. Espiritualmente, não. Amém? Jacó, filho de quem? Esaú. No entanto, Jacó tinha uma natureza, Esaú tinha outra completamente diferente. Eles não pensavam do mesmo jeito. O profeta não tem honra em casa, os inimigos são os da sua própria casa. São os sinais que você vai ter que administrar, você vai ter que entender. Acontece, e quando acontecer, eu não posso escandalizar. Amém? Toda vara em mim que dá fruto, aliás, toda vara em mim que não dá fruto, atira. Quer dizer, Deus é. Imagina você, na prática, você planta planta uma árvore, esperando um fruto daquele lugar, daquela planta. E vamos que aquela árvore, você espera um ano, dois anos, três anos, cinco anos, e a árvore não dá o fruto. A tendência é você arrancar aquela árvore, limpar, tirar a árvore de lá. Mas depois que você já fez a poda, se você botou o esterco, você colocou o adubo, arrumou, etc., esperava que aquela árvore desse fruto. E a árvore não deu fruto. A árvore não produziu aquilo que você esperava que ela produzisse. Não sei, um dos aniversários da Milce, eu comprei um pé de jabuticabeira, porque ela queria uma daquelas que, enxertada, que dá fruto. Ela dá uma jabuticabazinha meio pé de cachorro, mas dá, Não é aquela jabuticaba gostosa, boa. Mas ela dá o fruto ali. Logo ela começa a dar o fruto. Dá pouquinho e tal, mas dá o fruto. E eu comprei essa jabuticabeira. E a mulher falou para mim: não, essa aqui é dela, da boa. Eu não conheço, levei para a Milce, E a Milce esperou um ano, dois anos, três anos, e ela jogando água, jogando adubo, Ela num vaso. E aquele negócio não dava fruto, de jeito nenhum. A Paula não quer saber dessa cabeça mais não. Você pode tratar de arrumar outra, porque essa daqui eu já desisti dela. Não quero. Então eu peguei o vaso, levei para lá para a Suzane, e plantei. Tirei do vaso, plantei lá no chão. Tem uns 6 anos, mais ou menos. Tem uns 6 anos. Depois que ela já tinha passado lá uns 4 lá em casa, Eu botei lá uns 6 anos. O ano passado ela recebeu o ultimato, né? É. Esse ano, se ela não der fruto, o ano que vem nós vamos cortar essa árvore fora. Mas o ano passado ela parece que de tanto medo, ela deu lá umas 10 frutinhas. É. A Suzana tirou até foto. Tirou até foto da jabuticabeira. A missa estava viajando, nós mandamos uma foto. Ó. A jabuticabeira deu a luz. Tinha um galhozinho lá que andou dando umas 10 frutinhas. Mas se ela produzir o fruto, qual é a nossa esperança? E aí nós, que nós fizemos? Fizemos uma poda, arrumamos direitinho, mandei dar uma ajeitada no pé lá, etc. A nossa esperança é de que o ano que vem, se Deus quiser, né, e tudo correr bem, né, a jabuticabeira não vai ser arrancada, não vai ser tirada de lá. Ela vai produzir frutos, se Deus quiser. Mas eu estou dando um exemplo que é desse jeito Deus age conosco. A vontade de Deus é que você produza o fruto do tronco. A vontade de Deus é que você produza o fruto do tronco. Qual foi o fruto do tronco? Presta atenção. O que que Deus fez? O que que Jesus fez? Jesus produziu o que Deus esperava dele. Eis o meu filho amado em quem me compraz, né? Realmente tudo o que Deus esperava dele, ele fez. Em contrapartida, tudo o que ele queria de Deus, Deus também fazia para ele. Tudo o que ele pedia para Deus, Deus fazia para ele. Né? Então, você imagina o fruto, o galho da árvore que foi enxertado aqui, e de repente você não vê nem mais sinal. Aquele parece que já nasceu ali, né? Parece que já nasceu. Ele já se identificou com o tronco. Já não é mais novidade amar o inimigo, a segunda milha, sorrir para todo mundo, amém? Perdoar, e etc., trabalhar para os outros. Já não é mais. Já passa a ser uma coisa natural na sua vida. Sumiu o que estava amarrando, o que estava machucando, e o tronco passou a se identificar. O galho passou a se identificar com o tronco. Quando você vê um, você vê o outro. Amém? Demora. Como a jabuticabeira está lá uns 10 anos, eu creio, uns 8 ou 10 anos que ela está ali. E a gente ainda tem esperança de que ela produza. Então, é assim que o Evangelho está falando conosco. No versículo 20, ele diz assim: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão. Que coisa mais boa! Quando eu sou perseguido, você não fica feliz, não? Não? Porque é um sinal. Amém? É um ótimo sinal. É um sinal de que eu estou parecendo. Eu já estou começando a ser perseguido, ó, tem aquela coisa ali, ó, aquele negócio ali não está certo, vamos persegui-lo. O mundo espiritual já começa a notar que você é diferente dos outros. O mundo espiritual começa a perceber que você é diferente dos outros. Se nós formos iguais aos outros, nós não vamos ser perseguidos. Amém? A luz é colocada num lugar onde ela pode realmente iluminar. Perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. É um detalhe importante. Eu sei que a coisa está ficando boa. Por quê? Porque as dificuldades que você encontra em casa é um sinal, né? As amizades que muitas vezes você perde, o ambiente que para você é diferente, porque você foi arrancado de um meio, enxertado no outro meio. Você já não tem mais prazer. Você vive aqui, você não tem mais prazer no que acontece lá. A sua vida agora é essa aqui, né? Então, eu não posso reclamar, eu não posso achar ruim que o meu fruto mudou, né? Que o ambiente que eu vivo é diferente, que os meus pensamentos não são os mesmos, que a minha maneira de proceder não é a mesma, os meus sentimentos mudaram, né? Não é você que ficou errado, não. Não é você que ficou... Muita gente fala, ah, nossa, eu fiquei mole, né? Eu virei macarrão, porque não sei o quê, né? Não, não é não. É porque você mudou de vida. E a vida que você vive hoje é diferente da vida que você vivia antes, né? Vamos em outro lugar aqui, em Lucas capítulo 6. Versículo 26, por exemplo, Lucas 6, versículo 26: ai de vós, quando todos os homens vos disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Ai de vós, quando todos os homens vos disserem bem. Se tem uma coisa que nós fazemos questão, é que falem bem de nós, né? Eu acabei de falar agora mesmo que um grande sinal é a hora que você começa a ser perseguido. Você tem que ir para casa sorrindo, feliz, satisfeito, que começou a acontecer na sua vida aquilo que Deus quer. Ai de vós, quando todos os homens disserem, quando começar a falar bem de você, não está certo, não. Para nós, não. Amém? Eu, sinceramente, quando alguém começa falar bem de mim, eu procuro até sair de perto, para não permitir que aquilo continue. Eu me sinto bem, sinceramente, estou falando, não é hipocrisia, não. Eu sinto muito melhor quando fala mal de mim. É. Por quê? Quando falam mal de mim, a minha oração é melhor, eu tenho mais facilidade para chorar, eu tenho mais facilidade para entrar na presença de Deus. Quando eu estou sendo perseguido, quando as coisas ficam muito fáceis, está tudo acontecendo, todo mundo falando bem, eu fico com medo. Eu fico realmente com medo, preocupado, que não é o normal. O normal é que estejam sempre assim, porque eu me acostumo. Eu me acostumo com essa vida, eu me acostumo com essa vida. É, tem um versículo, alguém pode até me ajudar a localizar? Não estranheis a ardente provação que vem sobre vós, como se coisa estranha tivesse acontecendo. Se nós acostumarmos, não é melhor? Amém? Tem um ditado que fala que arreio novo, calos novos. Concorda? Arreio novo, calos novos. Então, quando o animal, o arreio, quando é colocado no animal, ele machuca em alguns lugares, mas aquilo acaba se tornando um calo, e aquele calo acaba se acostumando com o arreio, não é? E depois não faz mais mal, não faz mais mal, é? Fica calejado, né? Não faz mais mal. Então é melhor que crie calo. É melhor que a gente fique calejado. É, por quê? Porque aí você nem sente mais. Amém? Você vai viver bem com a sua esposa. Por quê? Você não se ofende mais. Aquilo não faz mais mal para você. Porque é impossível, gente, que duas naturezas diferentes vivam sem nenhum problema. É impossível. Nem pai com filho isso vai acontecer. Imagina então com pessoas estranhas. Como Jesus falou, se dentro de casa os inimigos são visíveis, imagina então fora. Mas não é melhor, então, já que tem que acontecer isso, não é melhor deixar que os calos sejam feitos para mim não achar estranho aquilo que está acontecendo? Então, não estranheis a ardente provação. O que é a provação? É a hora que ele começa a podar. É a hora que ele começa a limpar a árvore, pegar você e fazer uma experiência com você, fazer uma experiência com você. Essas experiências, essas tribulações que às vezes acontecem, todas elas são benéficas. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, tudo isso são coisas benéficas. Deus está fazendo de nós uma nova criatura, nos tornando aptos ao reino de Deus. Então essas coisas são benéficas, precisam acontecer. Não estranheis a ardente prova. Então, se vier uma injúria, uma injustiça, uma perseguição, uma dificuldade? Graças a Deus. Lá fala assim: bem-aventurado sois. O que, que é isso? Feliz de você. Feliz de você que hoje chora. Porque quem chora, para ele, como é que ele vai recuar mais? Só se morrer. Então você está chorando. Então você já chegou aonde precisava chegar. A tendência, Cidinha, é que dali você não vai ficar chorando a vida inteira. A hora que você parar de chorar, você vai sentir o alívio. O alívio. A coisa melhor é depois do choro. Você não sente aliviado depois do choro? O Luiz que dá até um sono. Não dá um sono? Depois do choro. Eu não gosto de fazer uma oração sem lágrimas. Nenhuma. Nenhuma. É a coisa mais boa. Eu saio dali aliviado. Porque não tem para onde recuar mais. Não tem para onde recuar. Ele não está matando você. Deus não está matando você. Ele está apenas limpando, podando. Ele está apenas arrumando você, tornando você capaz de suportar todas as coisas, fazendo de você um filho de Deus. Fazendo de você um filho de Deus. Quem resiste isso é quem resiste à poda, quem está resistindo à obra que Deus poderia realizar na sua vida. Amém? Então, feliz, bem-aventurado é aquele que é assim. Bem-aventurados sois. Por isso que ele fala diversas vezes, ele fala isso. Ele fala assim: bem-aventurados sois quando vos injuriarem, vos perseguirem. Bem-aventurados pobres, pobres de espírito. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados mansos. Porque o manso, todo mundo monta. O manso, todo mundo aproveita dele. Um rebelde sem educação, um grosso, ninguém aproveita dele, não. Nem passa perto. Eu conheço gente que a pessoa passa distante dela. Porque ela, ninguém brinca com ela. Agora o manso. Né? Todo mundo aproveita, mas aproveita mesmo. Eu também conheço um que todo mundo aproveita. Vem um, muda de um lado, vem outro, muda do outro, vem outro, faz isso. Mas bem-aventurado é o manso. O cavalo manso, aí chega lá na fazenda, monta naquele ali, aquele ali não tem problema. Aí chega o outro, monta naquele ali não tem problema. Chegou um menino, monta naquele ali. Chegou o outro, monta naquele ali. Por quê? Agora naquele lá não monta não. Aquele lá é perigoso. Mas se aquele seu cavalo soubesse o quanto ele é feliz, o quanto ele é bem-aventurado. Assim somos nós. Amém? Melhor é que você seja manso. Porque assim também foi o seu Senhor. Assim também foi o seu Deus. E ele está fazendo com que você tenha a mesma natureza dele. Manso. Amém? A terra os herdeiros de Deus, todos terão a mesma natureza de Deus. Amém? É poderoso, é tremendo, é forte, mas é manso. Mas é manso. Amém? Outra coisa importante na vida de quem está sendo assim tratado por Deus é a questão da fome e sede de justiça, né? Eu não tinha essa preocupação. Eu pensava muito em mim. Eu não tinha essa preocupação em ser justo, em entender o que é justiça. Justiça? O que é justiça, hein, gente? Eu já muitas vezes observei, eu observo muito o significado das palavras, mas é a virtude de você dar a cada um o que ele tem de direito. A justiça do homem não é, ela é falha, porque ela se deixa levar por outras vantagens, dinheiro e etc. Mas a justiça de Deus não. É uma virtude de você reconhecer o direito de cada pessoa. O mundo quer, muitas vezes, fazer justiça, mas não faz. A justiça de Deus é perfeita. E o Filho de Deus, o que está ligado à árvore, ele aos poucos ele vai adquirindo esse sentimento. Ele herdou isso de quem? De Deus. Esse sentimento de ser justo com todas as pessoas, de entender que as pessoas também têm direito, que as pessoas também sofrem, elas pessoas também são carentes, as pessoas também precisam de ajuda, assim como eu. Eu preciso de ajuda, eu gosto de ser ajudado, eu gosto de ser entendido, e eu preciso entender que o meu próximo é a mesma coisa. E o que eu quero para mim? A justiça perfeita é o que eu desejo para os outros. Fome e sede de justiça. Outra coisa importante é pacificar. Os filhos de Deus, eles são avessos à contenda, à briga, à discussão. Eles são do lado da paz. Botar paz, tranquilidade, amizade, companheirismo, ser amigo de todos, se compreender todos. E assim, a nossa natureza, ela não é normal isso, mas ela vai mudando. Na medida em que ela ficar do lado de cá, bem presa do lado de cá, ela vai mudando, ela vai se transformando. E vai chegar um momento em que você, que não era manso, ficou manso. Você que não tinha capacidade de suportar, hoje tem. A obra que Deus realizou na sua vida foi isso. Amém? Bem-aventurado, feliz você, porque Deus fez assim com você. Voltando em Lucas capítulo 6, no versículo 40. No Lucas capítulo 6, no versículo 40. Hã? No 6? Mas vamos lá, primeiro no 40, no discípulo, no 6, 40. E dizia-lhes uma parábola: pode porventura o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? Pode porventura o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior ao mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. Se alguém vem te ensinar a guerra, contenda, falar, ensinar para você uma coisa que não foi assim que Jesus ensinou, você pode recusar, que não é coisa de Deus. Se alguém vier falar mal de alguém, não concorda. Pode a pessoa estar errada, mas não é o melhor, não é o ideal. Porque não foi assim que Jesus fez. Tudo que nós fazemos é como mestre. Todo discípulo perfeito será como seu mestre. Eu posso até não entender hoje, mas um dia eu vou entender. Eu não sei por quê, né, que eu tenho que suportar, mas um dia eu vou entender. Eu não sei por quê que eu não devo falar mal de ninguém, mas um dia eu vou entender. Amém? Porque foi assim que o meu mestre ensinou. Faz. E depois eu vou te recompensar. Engraçado. Vi o ímpio prosperar como cedro frondoso. Naquele momento, você chorou. Naquele momento, você sofreu. Porque você não entendia. Amém? Quando eu era criança, eu fazia as coisas de criança. Eu não entendia. Eu vi a coisa e aquilo na época me fez tanto mal. Hoje eu dou graças a Deus. Na época me fez tanto mal. E hoje eu dou graças a Deus. Quer dizer, aquilo naquela época era uma bênção e não uma maldição. Eu tenho certeza que se eu tivesse falado para os meus filhos ou para a minha casa, um vizinho, uma vez, conversando com um vizinho, era uma pessoa assim, considerada amiga. No entanto, ele me pôs para fora da casa dele. Ele falava assim, né, quando você vem falar comigo, me embrulha o estômago. Por favor, tá. Eu saí dali com a vontade de chorar, com uma dor tão grande, né, com uma tristeza tão grande. Se eu fosse falar isso para os meus filhos, para a minha casa, toda a minha casa ficaria contra aquela pessoa. Toda a minha casa ficaria. E eu jogaria toda a minha casa contra aquela família. Aquela família, hoje, ela ainda, até hoje, ela ainda conversa com a gente, ainda tem, né, etc. tal. Mas eu não. Ele, nem ele sabe direito quem é, nem o que é. E eu não tenho aquela pessoa como inimiga. Amém? Na casa de um irmão, irmão de sangue, a esposa dele falou: olha, se você quiser vir aqui, venha, mas não toque no assunto de fé. Se você vier aqui para fazer isso, não precisa vir mais. Eu saí também cuspindo marimbondo, né? E hoje eu volto lá nessa casa e eles nem lembram disso. Mas isso me ajudou muito. Feliz aquele que passa por essas coisas. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, expulsarem por causa da sua fé. Bem, se você não permite que essas coisas aconteçam, como que Deus vai limpar? Se você não permite, não aceita, eu pergunto, como que Deus vai fazer para edificar, tornar você uma pessoa, um filho de Deus? O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. 41, lê Renata, por favor.
E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como pode...
Repete.
E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho?
Então, qual é aqui a virtude maior? Qual é aqui o problema? O que é mais importante? É você observar o que está no outro ou no seu? No meu. Então, o mais importante não é observar o erro dos outros. Presta atenção. Bem-aventurado aquele que observa as suas falhas, os seus erros, os seus pecados. É isso que Deus está falando. Deixe o pecado dos outros, deixe os problemas dos outros. Preocupa muito mais com os seus. Amém? Interessante que ele fala assim: argueiro, o que, que é argueiro? Hã? É. E o que está no seu? É, no seu é um pedaço de pau, no outro é apenas um cisco. No meu olho é uma coisa grande. Então eu tenho que me preocupar é com o meu. É com os meus pecados, com as minhas falhas, com os meus defeitos, as minhas arestas, né? Então Deus tem que me ajudar. E aí, de repente, eu vou perder tempo preocupado com os probleminhas da Suzane. Eu vou ficar preocupado, e o inimigo faz muito isso. Faz com que você se interta com os problemas dos outros. Ele faz isso muito. E você perdeu tempo. Você perdeu, foi tempo. Já poderia, há mais tempo, ficar livre. E ficou preocupado, gastando tempo com os probleminhas dos outros. Deixa pra lá. Sabe? Deixa para lá. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas é assim. Vocês concordam? nada, por favor.
Ou como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho?
Então, por exemplo, eu fui lá tentar tirar um cisco que estava no olho do meu irmão, e eles me expulsaram. Eu fui lá tentar tirar um cisco que estava no olho do meu vizinho, e ele me pôs para fora. Mas quem ganhou com isso? E se eu não tivesse aceitado? E se eu não tivesse entendido? E se eu tivesse reagido negativamente? Não, eu, graças a Deus, entendo que eu reagi de forma correta. Eles não são meus inimigos. Eu não tenho nenhum mágoa nem nada contra eles. Graças a Deus, com isso foi possível tirar. É. E eles lá que se virem com seus também. Não sei se eles conseguiram tirar os deles. Mas eu tirei os meus. Ganhei com isso. Amém? Então, não estranhe as coisas que acontecem com você. Tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Hebreus, capítulo. Está lá. Se você não é corrigido, e Deus corrige, é assim. Deus trata, nos trata como filhos, nos corrige, para o nosso próprio bem, para que nós sejamos perfeitos, como Ele é perfeito. Irrepreensíveis. Irrepreensíveis, perfeito. É muito melhor. Você vai deitar e vai dormir, você vai ser capaz. Ou se você não conseguir dormir, você vai saber também como não dorme. Né? Você não vai ficar perdido na noite. Você vai aproveitar a noite. Amém? Que tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Até mesmo o sono perdido. Alguma coisa Deus está querendo te ensinar. Amém? Vira a página no versículo 46. Renata, por favor.
E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo?
Repete.
E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo?
Mais uma vez.
E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo?
Pois é, foi o jeito que Jesus encontrou para vencer Satanás foi assim. O jeito que ele encontrou para chegar, voltar para Deus, foi a maneira que o caminho que ele encontrou, foi esse que nós estamos falando, essas coisas que nós estamos falando. Então, parece loucura, mas é o melhor remédio para você. É ser como ele foi. E por que me chamais Senhor? Por acaso nós não chamamos ele de Senhor? Então, o que é Senhor? É aquele que manda. Senhor é aquele que é dono. E se eu sou teu Senhor, eu sou teu. Seja feita a tua vontade. O Senhor é que manda. Ele vem e fala para mim: faz assim. Amém? Não proceda assim, proceda diferente. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Semelhante ao homem que edificou a casa, cavou profunda cavou e abriu bem fundo, cavou profunda vala e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque aquela casa estava edificada sobre a rocha. Então, às vezes as coisas hoje, vêm como um avalanche para cima da gente. E não te abala. E não te causa maiores prejuízos. Causa prejuízo. Ficar sem nada é impossível. Vem aquela avalanche, vem aquela coisa assim que você pensa, agora acabou. Amém? Daniel foi colocado lá na cova do leão para ser alimento do leão. Parecia ser o fim. Daniel era jovem ainda. Ele era muito jovem ainda. E o leão não consumiu Daniel. Amém? As coisas vêm para derrubar, para arrebentar. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. Não se abalam. Amém? Quantas coisas, quantas. Se você for olhar para trás e fazer uma retrospectiva, foi o que nós falamos no começo. Você vai ver de quantas coisas Deus te livrou. Né? De quantas? Mas o que ouve e não pratica, se abala com facilidade. Né? Porque não aproveitou, realmente, não aproveitou momentos, né, de dificuldade, as provações, as correções, as lutas e tribulações que nos acontecem sobre todo mundo. Mas o jeito de agir do cristão é diferente. Né? Todos nós, a chuva quando vem, vem sobre todo mundo. O sol quando vem, vem para todo mundo. O efeito é que é diferente. A reação na vida do cristão é diferente. Bem? O sol vem sobre todos. A chuva vem sobre todo mundo. Mas a reação, a maneira de proceder na vida do cristão é diferente. Do Filho de Deus é diferente. Amém? Amém. Deus falou conosco? Falou? Guardei a tua palavra no meu coração. Cada palavra que você guarda, ela é uma segurança, você pode ter certeza que é, né? É um apoio, é uma coisa onde você sustenta. Então, leem, porque todas as escrituras foram inspiradas por Deus. Tudo que você lê, um provérbio, um salmo, um versículo, pega aquilo e guarda para você. Vai chegar um momento em que aquilo vai se cumprir na sua vida. Amém? Amém. Vamos curvar então nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, quantas vezes nós recorremos ao Senhor, quantas vezes nós olhamos para cima na esperança de sermos ouvidos, na esperança de sermos atendidos nas nossas dificuldades. Quantas vezes, mesmo sem merecer, mesmo sem mérito, nós invocamos o Senhor e o Senhor responde e o Senhor nos atende e o Senhor nos ajuda. Não é por acaso um sinal de que o Senhor existe. Não é por acaso sinal que o Senhor é bom, que o Senhor não leva em conta o pecado de ninguém, e todo aquele que te procura, o Senhor está pronto a ouvir, a atender, a socorrer. Principalmente nas horas de aflição, principalmente nas horas de lutas, de dores, não é por acaso o Senhor que nos ajuda? Quantas vezes pensávamos que o nosso mundo estava acabando? E o Senhor veio e não permitiu que as águas cobrissem de todo isso. Não permitiu que nós fôssemos abalados de tal forma que não nos pudéssemos mais ficar de pé. O Senhor ouviu e nos ajudou. Por isso, Senhor, Pai nosso, Jesus Cristo, continua, Senhor, tendo misericórdia do seu povo, misericórdia dos nossos irmãos, tendo, Senhor Deus, compaixão de nós, para que cada um entenda perfeitamente a maneira, o jeito que o Senhor escolheu para que esse caminho existisse, para que a nossa volta para o céu pudesse acontecer. Graças te damos, nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Sei que tu podes amar. Sempre seguirei a ti,
Parecia acabar.
Eu sei que tudo podes, meu amado.
Deus
dos seus planos
teve ali, né? Te deu a mão e você andou sobre as águas. E Deus te livrou.
Sempre seguirei a ti, Senhor.
Lembra, eu sei, Senhor, que tudo pode, que a vontade do Senhor é o melhor
para mim. Sei que tudo é visão.
De lutas, tribulações,
de lutas e
nós temos que passar é normal enquanto nós estivermos nesse mundo. Te pedimos, Pai, força, pedimos fé para continuar, para não nos escandalizar, para entendermos que nós temos um governo de Deus sobre a nossa cabeça. Confiar no Senhor, acreditar é tudo que nós estamos precisando.
Teus pés me derramar, Senhor.